porque o Flamengo tá ganhando, né? O Fluminense ganhou, o Palmeiras perderia dois pontos que não pode perder. O jogo ficou enrolado porque o Murilo fez bobagem, né? O Murilo, logo no início do segundo tempo, foi expulso. O Palmeiras jogou todo o segundo tempo com 10 jogadores e aí praticamente só se defendeu. É, o Murilo complicou bem o jogo do Palmeiras.
Complicou sim. Ó, o Palmeiras tá aí, O Palmeiras se recusou a jogar também, porque não jogou nada no segundo tempo. O Palmeiras ficou na retranca ali. Também não se arriscou muito.
Ô, Fausto.
Oi.
Pintou cartão amarelo para o Odair Hellman, técnico do Atlético, por reclamação.
Tá falado. Tá aí o detalhe do nosso Pedro Marques para você. Detalhe importantíssimo do nosso Pedro. Pedro que tá lá na área do Verdão. Palmeiras 1-0 para cima do Atlético. Desce o furacão, mete a bola aqui na meia esquerda. Vem com o João Cruz. João Cruz esticou para Esquivel. Esquivel vai tentar cruzar, cruzou. Afasta a zaga alviverde de Palestra Itália. Tira de qualquer maneira. Futebol. Futebol Arapã.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Um só, né, Ronaldinho? Bola metida na frente, saiu o Carlos Miguel para fazer a defesa. Vamos ter aí uns 6, 7 minutos de acréscimo, certamente. Certamente teremos esse tempo de acréscimo na Arena do Verdão. Na Arena do Verdão, na Arena do Palmeiras.
8
minutos. Vamos ter 8 minutos de futebol para você ainda. Aqui na Jovem Pan, você conosco no Center Colarabe. Você indo pro interior, indo pro litoral. Terça-feira é feriado. Tiradentes, feriadão prolongado, você vai bem acompanhado, vai muito bem acompanhado com a Jovem Pan, vai bem acompanhado com a Pan. Aqui desce de novo o furacão tentando o gol de empate, para a tocada na frente, lembrando que o Flamengo está vencendo por 1-0, intervalo de jogo Flamengo 1-0 para o Bahia no Maracanã, 45 minutos e 40, vamos estar 53 minutos na Arena do Verdão, pressão total do time do furacão, mete a bola de novo aqui pela ponta esquerda para Esquivel, esticou para Viveiros, Viveiros dominou, recolheu Viveiros, Viveiros carrega a bola para o time do Furacão, que ele pisa, falta o jogo de novo para João Cruz, João Cruz vai levantar, levantou, bola passa por todo mundo, Pedro Marques.
Para o alívio do sistema defensivo do Palmeiras, diante da pressão do Atlético, que chegou a reclamar mais um pênalti, dessa vez eu vi aqui do campo, não achei nada, segue o jogo, tiro de meta para o Carlos Miguel. Carlos Miguel, com toda a pressa do mundo.
40 e 20 no segundo tempo. Palmeiras 1-0. Palmeiras líder absoluto. Líder absoluto no campeonato. O Palmeiras volta a campo. O Palmeiras entra em campo pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira. Ah, Bruno, eu imagino. É, Jacu e Pense, né? Isso aí, né? Eu imagino, Bruno, que vai. Ô, Pedro, vou perguntar até pra você. O Palmeiras vai poupar todo mundo, né?
Olha, Fausto, eu acredito que o Abel vai mexer nas peças aí, vai fazer um rodízio. Tenho quase que convicção disso, até pela sequência de jogos. O Palmeiras tem o Bragantino fora e semana que vem é uma semana pegada, hein? Depois você pode até conferir a tabela. O Palmeiras vai jogar em Belém do Pará, o Palmeiras vai jogar na Bahia. O Palmeiras vai ter uma sequência de jogos e de viagens aí bem desgastantes. Maringá.
É. Vai ser assim mesmo. É, o Bruno tá falando aqui. O Palmeiras vai jogar.
Paraguai.
E na quinta o Palmeiras joga em casa. Depois não vai. Vai jogar em Londrina, é isso?
É isso aí. Vai jogar em Londrina. Para a alegria de José Manuel de Barros.
É, não, e
o
lá
maior londrinense que eu conheço.
É, vai bater e lá a torcida é muito grande, a torcida do Palmeiras. Essa região é uma região de torcedores do Palmeiras.
Sempre lota o estádio do café.
O Guilherme tá perguntando pra mim aqui se lá é a torcida terceirizada.
Porque quando é Flamengo, você fala que é terceirizada.
Não falo isso, é uma constatação.
Não, então, por que a torcida do Flamengo pode ser terceirizada,
cara,
e a do Palmeiras não?
Lá é muito próximo de São Paulo. Não, lá é muito palmeirense mesmo.
Não tem
nada
a ver.
Nada disso. Lá é palmeirense mesmo.
O Espírito Santo é do lado do Rio de Janeiro
não,
também.
Não, lá é palmeirense mesmo. Lá é palmeirense. Lá vai de novo, afasta a zaga. Para sobrando para Evangelista que faz o jogo aqui. O Gui é o modo defensor do Flamengo da face da terra.
Não, eu sou a favor da coerência.
É, mas não é.
Por exemplo, o torcedor do Palmeiras lá de Londrina também é palmeirense, tanto quanto o torcedor aqui de São Paulo. Na minha coerência, eu quero saber a sua. O torcedor lá é terceirizado ou não?
Tem mais torcedores que dividem com o clube, gostam do Flamengo em outros lugares, Nordeste, Norte, Centro-Oeste.
Mas não são terceirizados.
Mas tem alguns que são. Lá vem de novo, vem levando para o jogo aqui pelo setor esquerdo. Trabalha a jogada de novo. Mas a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, indiscutivelmente. Com aqueles que torcem para outro time ou não. Lá vem Esquivel. Mete a bola de novo para João Cruz. João Cruz meteu a bola na frente. Afasta a zaga. Só vou repetir aqui, o Gui agora ficou piradão. Só que é o seguinte: o Palmeiras tem a torcida imensa no estado do Paraná. Lá vem de novo, vem trabalhando a bola, carregando a bola de novo, vem Zapelli. Zapelli meteu para Esquivel. Esquivel vai cruzar, bate no bumbum do Giai. Insiste de novo, o time da Atlético. A bola sobrou para Zapelli. Zapelli aberto aqui para a meia esquerda, cruzamento feito para desviada, pega Carlos Miguel. Ele não precisa nem saltar muito, hein, meu caro Pedro?
Mais de 2 metros de altura. E o Benedetti, que entrou, zagueiro revelado pelo Verdão, prata da casa, cria da academia, tem 1,97m. Então são os grandões do Palmeiras ali na área, hein?
É, Palmeiras 1-0, Verdão vence por lá, Carlos Miguel. Esse gosta de ganhar um tempo danado. E vai bem, tem mais 2 minutos e 50 pela frente. Futebol. Futebol é na Pan.
É sensacional. É nas lojas 100. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, duplex, frost-free, apenas 2.798 à vista. Ou 10 de 279,80 por mês sem juros nas lojas 100.
Vem de novo, vai pro jogo, vem trabalhando a parada pelo setor esquerdo. Requalifica a parada na frente, tira de qualquer maneira. 50 minutos e 45 jogados do segundo tempo. Palmeiras 1-0. Desce de novo o furacão, mete a parada na ponta da pressão. Olha o Viveiros. Viveiros dominou, recolheu, vai pra dentro. O Atlético quer o gol de empate. O Palmeiras vence por 1-0. Resultado importantíssimo. O Verdão ficou um bom tempo no segundo tempo com o jogador a menos. Toca a bola, tem Zapelli pedindo. Ele dominou, meteu com a parada bem esquerda. Tocou o Gapara na ponta, vai tentar cruzar, cruzou, afasta, saca, tira de qualquer maneira. 51 minutos. Olha o Esquivel vai cruzar, cruzou, pega firme. Gui, estão dizendo que eu pego no seu pé aí, Gui? É? Pode se defender, Gui.
Não, estão falando aí que você pega no meu pé, que você não, todo jogo você faz isso, que não.
Será?
Gosta de mim.
Acho que
estão
eu não
falando
gosto,
aqui,
Gui,
né?
Aí, a gente tem uma grande rivalidade, eu e o Gui, é um negócio de louco. Palmeiras 1-0, 1-0 Palmeiras. A gente zoa e brinca com quem gosta. 1-0 Palmeiras pra cima do Atlético Paranaense. Vai meter na parada.
E as discordâncias fazem parte.
Pô, né? É uma delícia.
E o que eu falei, a discordância entre você e eu nesse momento, ela é bem.
Exato, é real.
É real e faz parte, né?
Exatamente.
E tudo bem.
Uma hora eu te convenço. Manda a parada na frente, para esticada, lá vem Verdão. Trabalhando a bola. Torcedor do Palmeiras tá feliz, hein, Pedro?
Tá feliz o torcedor do Palmeiras, torcendo pro jogo acabar logo. Tá todo mundo perguntando aqui quanto tempo de jogo, porque parece que o jogo não acaba, né? 8 de acréscimo, só dá Atlético Paranaense. É bola na área do Carlos Miguel o tempo todo. 1-0 Palmeiras.
Lembrando que hoje não tem coletiva, né, Pedro?
Não tem coletiva, mas tem zona mista. Estarei lá cobrindo a passagem dos jogadores do Palmeiras.
Você é brilhante, Pedro. Vai estar lá cobrindo a passagem dos jogadores do Palmeiras, o nosso Pedro Marques. Vem de novo, vem trabalhando a bola o time do Atlético. Bola para Curtinga no meio de campo. Trabalhando a bola aqui na meia esquerda. Vai para dentro, carregou, pisou. Vem com chiquete para Esquivel. Esquivel meteu a bola no meio. Zapelli recebeu, trouxe para a perna direita. Zapelli mete a bola na frente, trabalhou de pé em pé. Abriu um bolão lá na ponta. Vai pintar cruzamento, limpou, trabalhou, recolheu, vai levando. Vai tentar cruzar, cruzou. Bola tá viva no meio, afasta. Ele vai dar falta, hein? A área deu falta de ataque, é isso?
E vai acabar.
Vai acabar. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro, acabou. E deu o Verdão e deu o Palmeiras. E o Palmeiras amplia a diferença. O Palmeiras na liderança do campeonato. Palmeiras. 0 para Atlético Paranaense. E agora vem aí o Portugal para você. Pedrinho, abraço. Ele vai seguir aqui com o nosso Guilherme, com o nosso Bruno Prado. E eu vou curtir desses feras. Vai lá, Guilherme, arrebenta. Boa noite, meu amigo.
Boa noite, Fausto Favara. Vamos nessa com o pós-jogo da Jovem Pan até às 10 da noite. Comigo, Guilherme Silva, com o Bruno Prado, com o Pedro Marques. Que
agora pega no pé dele. Já que, ele fica te atormentando na transmissão, agora é a sua vez.
Ah, sim, não. E eu ia falar aqui, não queria ser chato, mas só um detalhe. O Palmeiras não ampliou a vantagem, porque o Flamengo está vencendo também. Então a diferença segue a mesma nesse momento, não teve isso.
Deve ter ampliado para algum que está abaixo na tabela. Isso não, deve ter ampliado.
O Fluminense também ganhou, né?
E todo mundo.
Só o Bahia.
Ampliou para o Bahia, pronto. É.
Muito bom. Valeu, Fausto. Um abraço. Pedro Marques, vamos voltar com você aí na Arena Palmeiras, depois dessa vitória alviverde, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, Palmeiras com uma vantagem, uma desvantagem numérica, conseguiu segurar o placar de 1-0 nesse segundo tempo, depois da expulsão do Murilo com os dois cartões amarelos. Muito boa noite, Pedro Marques.
Muito boa noite para você, Guilherme Silva, para todo mundo ligado aqui no pós-jogo especial da Jovem Pan. O Palmeiras entrou em campo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro, defender a vantagem que tem na ponta, e conseguiu. Fez a sua parte. Correu mais riscos do que o necessário, com certeza. Essa é a 12ª vitória do Palmeiras, pegando as últimas 12 vitórias do Verdão. As 12 por um gol de diferença. E o Palmeiras, que na quinta-feira enfrentou aqui o Sporting Cristal, que é o 11º colocado do Campeonato Peruano, e passou um sufoco ali, Carlos Miguel fez uma defesaça, quase que o Sporting Cristal empata o jogo. E hoje, 1-0, primeiro tempo bom do Palmeiras, gol do Gustavo Gomes. E aí no segundo, no comecinho da etapa final, uma bobagem, o Murilo acabou sendo expulso, Palmeiras fica com 10. E mais uma vez flertou com o perigo por aqui. Correu mais riscos do que o necessário, mas sai de campo com a vitória. 1-0, que é o que importa aí, né, para os jogadores, para a comissão técnica. Que a gente não vai ouvir a comissão técnica hoje, infelizmente. Ninguém vai falar com a imprensa. Mas deu Palmeiras 1-0, gol de Gustavo Gomes. E aí teve que se segurar no segundo tempo, mas conseguiu se segurar. O Atlético teve um pênalti marcado no campo, depois revisado pelo VAR, foi anulado o pênalti e ficou nisso. Palmeiras 1-0. Guilherme Silva.
Boa, Pedro. Então, hoje a sua participação, se possível, no pós-jogo será essencial. Lá na zona mista, vamos tentar ouvir também a palavra dos jogadores e, dependendo da situação,
Pedro, farei o possível, vamos lá.
Sei disso, que você fará o possível, dependendo até dar um pitaco aqui comentando também. Vamos juntos até às 10 da noite, só o Bruno e eu aqui, e contamos com você. Um abraço, Pedro, até já.
Até já.
Boa. Bruno Prado termina o jogo, vamos acompanhar também nesse pós-jogo da Jovem Pan, segundo tempo de Flamengo e Bahia. Tá no intervalo o jogo, 1-0 para o Flamengo, gol do Arrascaeta, já começa a segunda etapa, e nós vamos também aqui acompanhar esse segundo tempo comentando, analisando, né, de uma forma até diferente hoje, por conta desse confronto que é importante para o Palmeiras também. O Palmeiras brigando nesse momento ali com o Flamengo, Palmeiras líder, o Flamengo segundo colocado. Então nós vamos atualizar aí o que de melhor acontecer nesse segundo tempo lá no Maracanã. Agora sobre o jogo do Palmeiras, Bruno, 1-0, e assim, na segunda etapa é até difícil cobrar muito, porque o Palmeiras jogou numa tática que era defender 1-0 depois da expulsão do Murilo, uma situação adversa e que, digamos assim, comprometeu o jogo do Palmeiras na segunda etapa.
Sim, mudou o jogo, né? Primeiro tempo, o Palmeiras fez a vantagem, foi melhor que seu adversário. Quando fez o gol com o Gomes, já tinha criado algumas oportunidades. E aí, logo no início do segundo tempo, o Murilo expulso ali com 2 minutos. E justa a expulsão, ele faz uma falta, ele segura o Viveiros e toma o segundo amarelo. Expulsão justa do zagueiro do Palmeiras. E aí o Palmeiras joga todo o segundo tempo praticamente com 10 jogadores. Até nos primeiros minutos pós-expulsão, o Palmeiras ainda conseguiu manter um pouco mais a posse de bola no campo do Atlético, mas depois recuou, depois passou a jogar no seu campo de defesa, deixando a bola com o Atlético e defendendo. Mas não sofreu tanto. Teve uma boa jogada do Viveiros, que o Carlos Miguel fez uma ótima defesa. Fora isso, não teve praticamente mais nada. E teve um pênalti marcado e depois desmarcado pelo VAR, que eu também não teria marcado. Eu concordo com a decisão final da arbitragem de não marcação de pênalti. Mas foram os sustos que o Palmeiras tomou. O Palmeiras se defendeu bem, isso é um mérito, né? Normalmente esse time se defende bem. Normalmente é difícil fazer gol no Palmeiras, mas pela circunstância do segundo tempo, faltou, né, chegar mais à frente, mas a estratégia foi defender mesmo. Contra-ataques foram poucos, não conseguiu contra-atacar também com muita frequência. O Abel, né, o pessoal da comissão técnica, Abel hoje suspenso, colocaram o Vitor Roque já na parte final do jogo. O Vitor Roque ainda longe do seu ritmo ideal, colocou um terceiro zagueiro que foi o Benedetti, que é alto também para defender a bola aérea. O Atlético começou a mandar muita bola para a área, colocou um segundo centroavante, Renan Peixoto, junto com o Viveiros, e começou a cruzar a bola. E o Palmeiras tem um goleiro alto, terminou o jogo com 3 zagueiros, com o Gomes, o Fux, né? O Fux entrou assim que o Murilo foi expulso, saiu inclusive o Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes ficou fora de praticamente todo o segundo tempo, porque foi substituído após a expulsão do Murilo. E o Benedetti, o Palmeiras defendeu o resultado, sai com 3 pontos fundamentais, né? O Palmeiras está numa disputa acirrada, é uma disputa que ele vai a 29, né? O Fluminense já, o Fluminense foi para 23, o Fluminense tem o mesmo número de jogos que o Palmeiras. O Flamengo está ganhando do Bahia, está indo a 23, mas tem um jogo a menos, que é com o Mirassol em casa. Não tem data ainda, não sabemos quando esse jogo vai acontecer. Pode chegar a 26 dentro do normal, né? A diferença real seria de 3 pontos, Palmeiras e Flamengo, e vai ter confronto direto. Então, mais uma vez, é o Flamengo que deve ser o grande adversário do Palmeiras na luta pelo título, e a distância é pequena, a distância real é pequena, né? Você olha só a tabela, parece que é maior, mas não é, a distância é pequena. Então, hoje não podia perder ponto em casa. Hoje o resultado era fundamental. O Atlético Paranaense é uma boa equipe, é uma equipe que eu não duvido que brigue por uma vaga em Libertadores, dependendo do número de vagas que estiverem à disposição para o Campeonato Brasileiro, e depende do que vai acontecer nas Copas. O Atlético tem um calendário mais tranquilo, porque ele não está em competição sul-americana, ele ano passado estava na Série B, então ele só está jogando o Brasileiro, e a partir dessa semana vai jogar também a Copa do Brasil, mas nas semanas Comebol ele folga, ele descansa. Então o Atlético tem um calendário mais tranquilo, imagino que vai conseguir sim brigar ali, quem sabe por um 5º, 6º, 7º lugar, aí vamos ver se as vagas na Libertadores chegarão até essa posição. Lembrando que tem uma vaga a menos disponível para o Campeonato Brasileiro, porque a CBF resolveu dar uma vaga ao vice-campeão da Copa do Brasil, mas o Atlético pode sim sonhar com uma vaga aí numa pré-Libertadores. Para a Sul-Americana com certeza vai, né? Quem não cai praticamente vai para a Sul-Americana, e o Atlético não deve correr nenhum risco de rebaixamento, time que voltou agora da Série B, mas não imagino que corra esse risco. Palmeiras briga com o Flamengo pelo título, então não poderia perder ponto em casa para o Atlético Paranaense.
E você até citou, né, Bruno, o retorno do Vitor Roque, que jogou por alguns minutos na reta final desse segundo tempo. É um reforço importante para o Palmeiras. Claro que hoje não dá para avaliar tanto, até pelas circunstâncias do jogo, um a menos, mais segurando o placar do que tentando fazer o segundo gol, e também pela questão do ritmo de jogo, né? Ficou parado por quase um mês, né? Um pouco mais de 3 semanas que o Vitor Roque ficou fora. Mas pensando até na sequência da temporada, hoje, ter jogadores, mais jogadores à disposição, aí fica também a expectativa em relação ao Paulinho. Falam que ele está na reta final de recondicionamento físico, mas já faz um tempo isso. Ter jogadores à disposição faz a diferença dentro de elencos como o do Flamengo, como o do Palmeiras, porque você consegue revezar, porque quem tá no banco também tem sua qualidade, né? Não são jogadores ali que estão no banco porque são inferiores. A diferença do reserva pro titular é muito pequena. O reserva, ele reserva porque o titular é muito bom, mas esse reserva poderia ser titular em muitos clubes da Série A. Não estou falando no caso do Vitor Roque, mas estou falando num contexto geral. Então, nessa reta importante aí, antes da Copa do Mundo, reta final, antes da primeira parada do futebol brasileiro na Copa do Mundo, será importante para o Palmeiras até para revezar e conseguir descansar um pouco desses jogadores na sequência pesada que vem pela frente, né, Bruno?
Sim, eu imagino que o jogo da Jacuipense, Palmeiras vai poupar bastante gente. E também o Palmeiras teve uma queda de produção, que, assim, falar queda, acho que é até meio exagerado, mas o Palmeiras não jogou tão bem os últimos jogos. Hoje tem a justificativa da expulsão do Murilo, aí o time tomou uma postura mais defensiva para segurar o resultado, mas os jogos com o Júnior na Colômbia mesmo, Corinthians que estava com jogadores a menos, chegou a ficar com dois a menos, e o jogo do Sporting Cristal, foram jogos que o Palmeiras rendeu um pouco abaixo do que rendia nos últimos jogos, e essas oscilações vão acontecer, não foi nenhuma oscilação enorme, né? O Palmeiras não perdeu nenhum desses jogos, o Palmeiras é muito competitivo mesmo quando não joga tão bem, mas essa pequena queda tem muito a ver, acho que, com a sequência de jogos, e o Palmeiras não tem revezado tanto, até por alguns problemas físicos, e o elenco do Palmeiras não é tão grande assim, é um elenco bom, tem jogadores de qualidade, mas não é tão grande. Então o Palmeiras, ele repetiu muitas vezes o mesmo time, e isso tem um peso até no desempenho, né? O Palmeiras teve essa pequena queda, acho que muito pela sequência, então eu não teria nenhuma dúvida aí de aproveitar esse jogo com a Jacuipense para descansar, não só porque o adversário é mais fraco, mas também acho que a Copa do Brasil, neste momento, ela deve ficar como a terceira competição. E não é menosprezo, é uma competição legal, uma boa competição, mas você tem que fazer escolhas. O calendário brasileiro não permite que você jogue no máximo todas as competições. Então você tem que fazer escolhas. E para mim, claro que cada clube faz o seu planejamento, apenas uma opinião pessoal. Para mim, os times que estão na Libertadores, as opções têm que ser Brasileiro e Libertadores, como uma preferência, a Copa do Brasil em terceiro lugar. E dependendo do seu grupo, nesse momento, acho que vale até a pena colocar o Brasileiro na frente da Libertadores nessa fase de grupos. No mata-mata é outra história. Se você tiver num grupo mais com situação mais confortável, no caso Palmeiras e Flamengo, que estão lutando pelo título, acho que nesse momento vale você focar na luta pela liderança no Brasileiro. E depois, no mata-mata da Libertadores, é outra história. E imagino que nenhum dos dois terá trabalho para chegar ao mata-mata. O Palmeiras tem 4 pontos de 6, o Flamengo fez 6 de 6. Então, eu até, no caso dos dois, colocaria o Brasileiro até a parada para a Copa do Mundo à frente até desses confrontos de fase de grupos de Libertadores. E a Copa do Brasil em terceiro. No caso dos times que estão na Sul-Americana, eu já pensaria diferente. Brasileiro em primeiro, a Copa do Brasil em segundo e a Sul-Americana em terceiro lugar, né? A Sul-Americana eu usaria os reservas, mas aí é só uma opinião pessoal minha. Cada clube faz o seu planejamento, cada clube tem o direito de priorizar o que quiser. E cada clube sabe onde aperta o calo, mas jogar na mais alta intensidade, jogar bem todas as competições e jogar com os mesmos jogadores em todas as competições é praticamente impossível. Então, imagino que nesse confronto com a Jacuipense, o Palmeiras terá um time bem modificado, vai aproveitar para dar um descanso. Quem sabe pode aproveitar também para dar ritmo ao Vitor Roque. Para o Vitor Roque é legal jogar esse jogo, né? Porque é um cara que está parado há um tempo. Para ele precisa de ritmo de jogo. Hoje ele entrou e teve, claro, alguma dificuldade, né? Para ele é legal, mas para os caras que estão vindo numa sequência pesada, é uma ótima oportunidade para descansar, né? O Palmeiras, mesmo com o time reserva, pode ganhar, pode encaminhar uma classificação. E se tiver algum problema, tem um jogo de volta ainda, e será em Londrina, não será lá na Bahia. Então, acho que esse é o momento. No Campeonato Brasileiro, a gente está acompanhando aqui Flamengo e Bahia. Quase o Flamengo fez o segundo gol, né? Com a Arrascaeta, que fez o primeiro. Boa defesa do Léo Vieira, goleiro do Bahia. O Léo Vieira, que veio da Chapecoense no meio do campeonato. O Léo Vieira chegou a trabalhar com o Rogério ainda como goleiro lá no São Paulo. Hoje está no gol do Bahia, fez boa defesa no chute do Arrascaeta. Mas para mim, Palmeiras e Flamengo até a parada para a Copa, e a Libertadores só terá a fase de grupos até a parada para a Copa, o mata-mata é depois da Copa, eu colocaria nesse momento a disputa pela liderança do Brasileiro em primeiro lugar, até à frente desses jogos da fase de grupos da Libertadores, onde imagino que nenhum dos dois terá a mínima dificuldade.
Exatamente, o Palmeiras tem um jogo, né, no meio de semana agora pela Copa do Brasil. Enquanto isso, você que nos acompanha com imagens pelo YouTube, os melhores momentos de Palmeiras e Atlético Paranaense na tela aí para você que nos acompanha, com o gol do Palmeiras, com o gol do Gustavo Gomes, né, logo no início do jogo também, os melhores lances e os lances polêmicos, a expulsão do Murilo, polêmicos entre aspas, né, mas os lances importantes da partida, ou a expulsão do Murilo e também a anulação do pênalti que foi marcado no campo, depois o VAR recomendou a revisão e o árbitro anulou a marcação do pênalti que seria favorável para o Atlético. E eu também concordo com o Bruno, para mim não foi pênalti não, o árbitro marcou no campo, depois pelo menos foi, digamos assim, humilde, né, aceitou que estava errado e voltou atrás ao anular o pênalti que poderia ceder um empate para o Atlético Paranaense. Agora com quase 9 minutos de jogo no Maracanã, segue Flamengo 1, gol do Arrascaeta, Bahia 0, né? Começou agora a segunda etapa lá no Maracanã. Agora temos aqui, Bruno Prado, essa sequência do Palmeiras. O Pedro até citou que será uma sequência com algumas viagens, tem essa questão também da logística que pode atrapalhar um pouco o Palmeiras, porém tem no meio disso tudo alguns jogos bem acessíveis, né? Dois jogos para ser mais exato, contra a equipe da Jacuipense. Então vamos pegar essa sequência do Palmeiras a partir de agora, porque na quinta-feira enfrenta a Jacuipense, o jogo na Arena Palmeiras, depois pega o Bragantino e o Cerro Porteño fora, Cerro Porteño pela Libertadores, Bragantino pelo Brasileiro, e ainda tem Santos em casa, aqui em São Paulo, depois joga no Peru contra o Sporting Cristal, vai lá para Belém enfrentar o Remo, e aí só depois disso, jogo de volta na Copa do Brasil contra a Jacuipense, ou seja, serão três jogos fora de casa, né, contra o Sporting Cristal em sequência, né, Sporting Cristal, Remo, e aí depois a Jacuipense, só que com o detalhe que a Jacuipense será em Londrina com um estádio completamente lotado de torcedores palmeirenses, porque em Londrina é um reduto, né, de torcedores do Palmeiras. Então terá essa sequência antes do jogo contra o Cruzeiro. É uma sequência, Bruno Prado, de jogos bem acessíveis. Não são adversários complicados. Jacuipense, Bragantino, Cerro Porteño... O Santos hoje eu coloco também nessa lista de adversários acessíveis, até porque o Neymar não deve jogar, Neymar não joga no gramado sintético, aí tem Remo, Sport Cristal, é uma sequência que dá para fazer um revezamento, dá para poupar, dá para ter aquele controle de carga. Não imagino, por exemplo, o Palmeiras, na melhor das hipóteses, perdendo a liderança nessa sequência de jogos no Brasileiro contra Bragantino, Santos, Remo, e aí depois tem um jogo contra o Cruzeiro, que é em casa também. Dá para ter esse controle de carga, somando isso, ainda tem um jogo contra a Jacuipense. Dá para ter um controle mais, digamos assim, tranquilo pro técnico Abel Ferreira e pra comissão técnica, né?
Sim, dá. Os dois jogos com a Jacuipense eu aproveitaria para descansar os jogadores, e aí até dependendo do que tiver rolando na Libertadores, até alguns jogos da fase de grupos, se o Palmeiras encaminhar bem a sua classificação. Agora o Palmeiras vai jogar duas fora, né, contra o Cerro Porteño e contra o Sporting Cristal. Se ele conseguir pelo menos 4 pontos nessas duas fora, aí ele praticamente se classifica, né, vai para 8 e tendo duas em casa depois. Então, acho que o brasileiro nesse momento é prioridade, porque é a disputa mais acirrada, porque na Libertadores ele vai passar. Pode, se não passar com... O Palmeiras normalmente tem que passar com 16, no ano passado fez 18 pontos, mas, sim, é legal, mas não acho que seja uma coisa assim tão decisiva. O Flamengo mesmo, ano passado, ele passou em segundo no grupo e chegou na final e foi campeão. Não acho que seja algo assim decisivo, tem que fazer a melhor campanha. Se fizer, legal, ótimo, é sempre bom ganhar jogo. Mas eu colocaria total força nessa disputa pela liderança. É onde hoje tem uma disputa mais acirrada. Na Libertadores ele vai passar, seja com... Se passar com 14, 13 pontos, ok também, tá tudo certo. Bom, o Flamengo passou com 11 ano passado. Então eu colocaria total força aí, porque a disputa é com o Flamengo, que são os dois grandes times. O Flamengo vai de novo brigar ponto a ponto, vai ser uma disputa ponto a ponto de novo. Não imagino um cenário diferente, não vejo uma terceira força nessa briga.
Eu até imaginava, né, que poderia ser o Bahia, mas com a derrota de hoje já vai ficando mais difícil.
Acho que o Bahia vai fazer um campeonato muito bom, mas não vejo, brigando por título, não vejo. Acho que o Bahia vai ficar entre os quatro, provavelmente, acho que vai... Bahia também tem um calendário mais tranquilo.
Fluminense também
acho que não acredita título muito. Não. Eu acho que assim, o Fluminense, o Bahia, o São Paulo tá ali entre os primeiros. Pode chegar mais alguém aí, vai ter, com certeza vai chegar. Outros times vão chegar, acho que a briga é por vaga na Libertadores. E esses que estão à frente hoje, né, o Fluminense, o São Paulo e o Bahia, eles começam aí com um favoritismo pelas vagas diretas. Mas vai ter mais time que vai entrar nesse bolo. Aí vamos ver como os times vão administrar as Copas e o campeonato. Também vai ter time que vai começar a priorizar Copas, se tiver no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Então eu imagino que disputa pela taça mesmo vai ser Palmeiras e Flamengo de novo. O Cruzeiro, ano passado, não chegou a brigar para valer pelo título, mas ele ficou perto até quase o final. Eu nem acho que vai ter um time que vai ficar tão perto igual o Cruzeiro ficou. Nem acho que isso vai acontecer. Acho que os dois vão... Vai ficar bem claro que é só entre os dois. Porque ano passado estava claro entre os dois, mas ainda, pô, quem sabe o Cruzeiro não aproveita.
E o Cruzeiro perdeu alguns jogos que fizeram muita diferença, né? Ceará, Santos em casa.
Sim, empatou com o Sport também. Foram esses três jogos aí, chaves aí do Cruzeiro. Porque nos confrontos diretos, ele foi bem. Ele fez 4 pontos contra o Flamengo e 4 contra o Palmeiras. Ele venceu os dois no Mineirão e empatou com os dois fora de casa. Mas eu acho que esse ano nem vai ter um terceiro tão próximo, não. Eles estão vencendo os confrontos diretos. O Flamengo, dos 5 primeiros, ele só perdeu pro São Paulo. Ele ganhou do Fluminense e tá ganhando do Bahia, né? O jogo ainda não acabou. O Palmeiras ganhou dos 3 que ele enfrentou ali. Ganhou do São Paulo, ganhou do Bahia e ganhou do Fluminense. E do São Paulo e do Bahia ele ganhou fora de casa. Então, não acho que, vão conseguir acompanhar, não. Acho que o título ficará bem claro que a disputa é Palmeiras e Flamengo de novo.
E alguns números desse Palmeiras, como mandante no ano... Não perdeu. Palmeiras invicto como mandante na temporada de 2026. 14 jogos com 13 vitórias e apenas um empate. Marcou 28 gols, sofreu 8, 6 jogos sem sofrer gols, ou seja, 95% de aproveitamento. Absurdo o Palmeiras como mandante na temporada. Realmente uma marca... Aqui, super expressiva, lembrando que o Palmeiras atuou algumas partidas em Barueri, na Arena Barueri. Tem esse detalhe também, mas somando tudo, Palmeiras como mandante, 14 jogos, 13 vitórias e apenas um empate. E esses dados aí de 95% de aproveitamento. 16 minutos no Maracanã, segundo tempo, agora o Bahia com uma falta. Segue Flamengo 1, Bahia 0. Estamos acompanhando aqui agora o Bahia com essa falta, né? O Everton Ribeiro vai para a cobrança ali. O Bahia com uma chance agora perigosa, mas já tocada para fora. Segue 1-0 do Flamengo contra o Bahia. E claro, né, Bruno? Além de falar desse detalhe do Palmeiras como mandante, tem o número do Gustavo Gomes, que é um ídolo da história do Palmeiras. E agora é o segundo zagueiro com mais gols no mundo desde a sua estreia no Palmeiras. Ele agora chegou aqui na marca de 48 gols e apenas Sérgio Ramos tem mais gols do que Gustavo Gomes nesse período desde a chegada do Gomes ao Palmeiras. Ele chegou em meados de 18, né, se eu não me engano. 18, né? Isso aí. Em 2018. Então, de 2018 para cá, apenas o Sérgio Ramos, no mundo, como zagueiro, tem mais gols do que o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, 48, Sérgio Ramos, 58 gols. Uma marca muito expressiva, né, Bruno? Porque aí tá contando os zagueiros de todo mundo, né? E aí o Sérgio Ramos é o único que, nesse momento, bate de frente e, dependendo aí, daqui 2 anos, pode superar o Sérgio Ramos, né? 2, 3 anos, dependendo.
O Gomes é gigante, cara. O Gomes é muito grande na história do Palmeiras. É um ídolo, assim, da primeira prateleira do Palmeiras. O Palmeiras passou por uma era muito vencedora, mas nem todos têm esse tamanho, né? Alguns, cada um tem a sua importância, seu tamanho. Acho que da era mais recente aí do Palmeiras, os caras que atingiram a primeira prateleira ali de ídolos, aí eu não sou palmeirense, né? Quem é palmeirense pode falar melhor, que a gente está falando de idolatria, não está fazendo uma análise técnica apenas, e o ídolo não é somente o jogador mais técnico. Para mim, o Gomes, sem dúvida, está nessa prateleira, essa número um aí. Não dá para ficar colocando o que posição, mas está na primeira prateleira de ídolos. Para mim, o Dudu está nessa aí também. O Dudu, ele marca uma virada na história do Palmeiras, nessa era mais recente. A contratação dele marca uma virada, sem dúvida. E eu coloco o Veiga também. O Veiga é o cara que tem o maior número de gols em finais da história do Palmeiras. Para mim, esses três, falando um cara que não é palmeirense, mas para mim, esses três, Gomes, Dudu e Veiga, dessa era mais recente, né, dessa era de 2015, 16 para cá, que o Palmeiras começou a ganhar títulos grandes com mais frequência, para mim, esses três são os grandes ídolos, são os caras que alcançaram o topo ali da prateleira de ídolos da história do Palmeiras, ao lado de caras lendários. Aí eu não estou colocando, repito, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, mas eles estão ali, acho que ao lado de caras lendários como o Ademir da Guia, o Dudu, o mais antigo, né, o tio do Dorival Júnior. É, aí entra Edmundo, entra Evair, entram caras desse tamanho. César Sampaio também era muito grande. É, o Alex, entra o Marcos, claro. Acho que esses caras entram nesse hall aí de ídolos do Palmeiras. O Gomes, o Dudu e o Rafael Veiga, dessa era mais recente. E claro, outros que foram gigantes, mas acho que nesse primeiro escalão são esses três que entraram.
Pois é, e isso que você falou é importante, né? Porque o ídolo, às vezes, não é só questão técnica, né? Mas vai muito além, né? Por exemplo, eu lembro do Gabriel no Flamengo, muitas crianças gostavam dele, ainda gostam, né? A criançada tem um carinho muito grande pelo Gabriel Barbosa. Alguns jogadores, e a criança não sabe que o jogador marcou tantos gols, tem tantos títulos. Não, é mais pelo carisma e tal, enfim. Então tem esse detalhe. Agora, e esses números em casa do Palmeiras, né, Bruno? É o diferencial. O Flamengo também deve ter algum número parecido em relação a jogar em casa no Maracanã, depois posso até pegar. Mas é um aproveitamento absurdo, né? 95% do Palmeiras como mandante em 2026. 13 vitórias, um empate. Realmente faz o diferencial. É, a gente falava aqui outro dia do Vitória na briga contra o rebaixamento. O Vitória não caiu nos últimos anos porque tinha um aproveitamento muito grande em casa. Na comparação com o Palmeiras, com o Flamengo, que brigam pelo título, isso faz muita diferença. E até, por exemplo, na comparação Palmeiras e Cruzeiro no ano passado, o Palmeiras termina à frente do Cruzeiro no Brasileiro por conta disso, né? Porque o Cruzeiro tropeçou em casa e o Palmeiras não. O Palmeiras pouco tropeça jogando na Arena Palmeiras. É, no ano passado, até lembro que a crítica era que o Palmeiras tinha problemas quando o adversário era de G4, de G5, G6 da parte de cima, mas contra adversários inferiores, o Palmeiras vai lá e passa o carro. E esses números somando bastante aí Paulista e também esse início de Brasileiro.
É, o Palmeiras é um mandante muito forte mesmo. É, essa questão, os últimos dois títulos brasileiros, Palmeiras foi vice, né? Os últimos dois títulos escaparam muito por causa... Para mim, o grande motivo, fazendo a análise só do Palmeiras, né? Sem analisar os campeões Botafogo de 2024 e Flamengo de 25. Olhar só para o lado do Palmeiras, os títulos escaparam pelo desempenho contra os times da parte de cima da tabela. Foi ali que escapou. E por enquanto, esse ano, a gente ainda não tem clara a classificação final e ainda vai ter o confronto com o Flamengo, os dois jogos com o Flamengo. Ano passado o Palmeiras perdeu os dois. Mas por enquanto, esse ano, o desempenho do Palmeiras contra os times da parte de cima da tabela é muito bom. Isso pode ser um diferencial. Como eu falei, ele já ganhou do Bahia em Salvador, já ganhou do São Paulo no Morumbi e ganhou do Fluminense jogando na Arena Barueri, que são os primeiros colocados ali. Não teve aí no confronto com o Flamengo. Esse ano, e eu não imagino que a classificação vá mudar tanto assim, o Palmeiras ele começa a ensaiar um desempenho melhor contra os times lá de cima. Ano passado, ele, contra o Flamengo, perdeu as duas, contra o Cruzeiro foi só um ponto, contra o Mirassol foi só um ponto, o Mirassol foi o quarto colocado, aí o quinto foi o Fluminense ele ganhou uma e perdeu a outra, e Botafogo, que foi o sexto, ele também ganhou uma e perdeu a outra, mas no outro ano foi até pior, no outro ano ele não ganhou de ninguém ali do G5, ele foi ganhar só do São Paulo, que foi o sexto, do G5 ele não ganhou de ninguém. Esse ano parece que o desempenho cresce, por enquanto, se pegar a tabela atual, o desempenho também contra os times de cima é muito bom e pode ser um diferencial para o Palmeiras ganhar esse campeonato.
Já já teremos Pedro Marques aqui com a gente. Lembrando você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, no YouTube, no aplicativo Panflix, a comissão técnica do Palmeiras não vai conceder entrevista coletiva por conta de uma questão ali, um protesto, digamos assim, contra o STJD, contra a CBF. O Palmeiras se posicionou dessa forma já no jogo contra o Corinthians, semana passada, e hoje, antes da partida, já tinha esse aviso que o Palmeiras, o técnico João Martins, que hoje está substituindo o Abel Ferreira, já tinha esse comunicado que ninguém da comissão técnica falaria. Em contrapartida, os jogadores vão falar. Cerca ali, o Pedro até falou durante a transmissão, o Pedro falou que cerca de 2, 3 jogadores costumam falar. Isso pode acontecer daqui a pouquinho, então. E aí o Pedro vai trazer pra gente a informação. Daqui a pouquinho, então, o Pedro tá se posicionando, até já vejo o Pedro por aqui, mas nos ajustes finais ali, pra conversar com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan, nesse Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Segue no Maracanã,
agora com 24 minutos do segundo tempo, Flamengo 1, Bahia 0. Gol do Arrascaeta ainda na primeira etapa, com 17 minutos de jogo. Flamengo vai vencendo o Bahia lá no Maracanã e vai seguindo ali na cola, né, do líder Palmeiras, com um jogo a menos, o Flamengo segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Só para a gente falar um pouco mais desse Palmeiras e Atlético Paranaense, o Pedro está nos escutando e assim que tivermos já o áudio dele, a gente pode já chamá-lo ao vivo aqui na Jovem Pan, nesse pós-jogo, para a gente conversar com o Pedro e também com os jogadores. Podemos então, né? Pedro Marques está com a gente ao vivo lá na Arena Palmeiras, na expectativa, né, Pedro, para os jogadores que passarão aí na zona mista da Arena Palmeiras. Muito boa noite, Pedro Marques.
Do Verdão por 1 a 0, gol marcado pelo Gustavo Gomes ainda na primeira etapa. No comecinho do segundo tempo, Murilo acabou sendo expulso, levou o segundo amarelo, uma bobagem, e o Palmeiras teve que se segurar até o apito final, mas conseguiu. Teve um pênalti marcado ainda no campo de jogo, revisado depois pelo VAR. O Atlético ficou na bronca, mas o pênalti acabou sendo revisado e não foi marcado, não foi adiante, e ficou nisso. Palmeiras 1 a 0 no Atlético Paranaense. E o detalhe é o seguinte, Guilherme Silva: as últimas 12 vitórias do Palmeiras, fazendo aqui um levantamento, das últimas 12 vitórias do Verdão, as 12 por um gol de diferença. Então o Palmeiras está sempre ganhando apertado. 7 placares 1 a 0, ou melhor, 7 placares 2 a 1, e a gente está falando de 4 placares 1 a 0 para o Palmeiras, e teve agora esse jogo já no meio da semana contra o Sport em Cristal pela Libertadores, que também correu um risco desnecessário, flertando com o perigo. Carlos Miguel fez uma defesaça no segundo tempo, evitou que seria o empate do 11º colocado do campeonato peruano, e hoje, mais uma vez, o Palmeiras correu mais riscos do que o necessário, com essa expulsão do Murilo no 11 contra 10, teve que se segurar até o último minuto, fez um bom primeiro tempo, mas aí teve que se segurar lá na etapa final. É essa a sensação que fica depois dessa vitória do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes, que você estava comentando aí, estou aqui te ouvindo. O Gustavo Gomes chegou a 24 gols na competição, é o 6º maior zagueiro artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, da competição. Empatado com o Chicão, ex-zagueiro de Corinthians, ídolo do Corinthians, né? Tem uma passagem também pelo Flamengo, Figueirense, é empatado com o Chicão na 6ª colocação do ranking de maiores zagueiros artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes chegou a 24 gols. E eu estava dando uma olhada aqui na sequência de jogos do Palmeiras, Guilherme Silva, e merece atenção, porque o Palmeiras agora tem o Bragantino fora de casa neste domingo, ou melhor, antes, ainda tem a Copa do Brasil. Copa do Brasil vai enfrentar o time do Jacuipense, né, da Bahia, esse jogo na quinta-feira, aqui na casa do Palmeiras, às 19h30, quinta-feira. Aí o próximo compromisso, aí sim, pelo Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Bragantino, às 18h30, lá em Bragança. Aí viaja para o Paraguai, tem clássico com o Santos, Sport em Cristal do Peru, no Peru esse jogo, Remo em Belém do Pará, e aí o segundo jogo da Copa do Brasil, lá em Londrina, vai para o segundo e decisivo duelo da quinta fase da Copa do Brasil contra o Jacuipense. Então é uma sequência que merece atenção aqui por parte do Palmeiras. Uma dessas, o Abel pode até mexer na escalação, promover um rodízio para não esticar demais a corda em uma sequência que tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores. E nós vamos acompanhar aqui tudo que envolve esse Palmeiras do Abel, e o Abel que está fora, né? O Abel ainda suspenso, punição caiu de 8 para 7 jogos. já cumpriu 4, contando com o jogo de hoje, e o Palmeiras só vai poder contar efetivamente com o Abel lá no dia 16 de maio contra a equipe do Cruzeiro. Estamos aqui aguardando a passagem dos jogadores do Palmeiras, já já. Jogadores do Palmeiras vão passar aqui, comissão técnica não vai falar, tem uma informação que a gente trouxe antes da bola rolar na casa do Palmeiras, que na falta, na ausência do Abel Ferreira, não teremos coletiva nem do João Martins, nem do Vitor Castanheira, enfim, dos seus auxiliares, até com uma forma de protesto do Palmeiras, em razão das recentes punições do STJD. Já já, Agustin Giai, lateral direito argentino, já já vai passar aqui na zona mista, Guilherme Silva. Está se aproximando o Giai. Já devolvo com você aí.
Boa, então vamos... Pedro vai se posicionar lá para receber o Giai no pós-jogo aqui da Jovem Pan. Eu estou até acompanhando aqui o retorno do Pedro, né? Então quando tiver já o Giai, a gente chama o Pedro para conversar ao vivo aqui com a gente no pós-jogo da Jovem Pan. E depois, claro, mais para frente, né? Vou também pedir um pouco mais da opinião do Pedro em relação a esse dado que nós trouxemos aqui no pós-jogo da Jovem Pan em relação ao Gustavo Gomes. Além disso, Bruno, ele é o zagueiro com mais gols marcados já no Campeonato Brasileiro. São 3 gols marcados nesse Brasileirão 2026 e vira uma arma importante, né? Porque em jogo complicado, em jogo difícil, a bola parada, a bola aérea decide. Então é importante ter jogadores de alto nível e que também consigam ter essa possibilidade de chegar na área, de um cabeceio mais forte, de ganhar do zagueiro no alto, enfim. Então, Gustavo Gomes, com 3 gols no Brasileirão, é o zagueiro com mais gols marcados na competição em 2026. São 3 até aqui, e tem, para a audiência rotativa da Jovem Pan, esse número que eu falei também agora há pouco, né? O Gustavo Gomes é o segundo zagueiro com mais gols no mundo desde a sua estreia pelo Palmeiras lá em 2018. De 2018 para cá, no mundo, como zagueiro, apenas o Sérgio Ramos fez mais gols do que o Gustavo Gomes. Sérgio Ramos com 58, Gustavo Gomes com 48 gols. 31 minutos de jogo lá no Maracanã, estamos aqui dividindo as atenções. 31 minutos de jogo no segundo tempo, segue Flamengo 1, Bahia 0. E agora sim, Giai, falando ao vivo, vamos acompanhar com o Pedro Marques.
A impressão que ficou do lado de fora é que o Palmeiras correu mais riscos do que o necessário. O jogador expulso ali, o Murilo, no segundo tempo, acabou complicando um pouco a vitória do Palmeiras, teve que se segurar até o último minuto. Essa impressão vocês tiveram também do lado de dentro do campo?
Sim, acho que é normal, jogando com um jogador a menos muito tempo. A gente fechou, juntou linha, então... Acho que era importante sumar, mais 3 pontos, jogamos em casa, precisamos seguir na cima na tabela, então era importante ganhar hoje em casa.
Giai, fala um pouquinho sobre o momento do Palmeiras. A gente está falando de 80% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, time somando agora 29 pontos. A que se deve, num calendário tão complicado, em que vocês nem pré-temporada fizeram, conseguir uma margem tão grande de pontuação?
Ah, essa camisa exige isso, ganhar todos os jogos, entrou essa competição, todo mundo está pronto, acho que temos um elenco muito bom, todo mundo está preparado para jogar, então é isso, jogamos muitos jogos seguidos, uma sequência difícil, mas estamos prontos para jogar todos os jogos.
Se não dá para dar espetáculo, o importante é vencer mesmo da maneira que foi, se defendendo, às vezes não dá para jogar o futebol bonito, vocês mostram outra faceta desse Palmeiras?
Sim, é isso, acho que a gente sempre queria jogar bonito, né? Mas tem vezes que não dá, por sequência como hoje que aconteceu uma expulsão muito cedo, mas temos que ganhar, essa camisa exige isso, como falei, ganhar, somar pontos fora de casa, em casa, então eu acho que é isso, tá preparado para todas as competições.
Mais uma vez sem o Abel Ferreira no banco de reservas, para os jogadores na prática, o quanto isso atrapalha dentro de campo?
Sim, todo mundo... quer ter seu treinador aí do lado, mas bom, ele tá fora, mas quem prepara o jogo é ele, sua comissão, uma comissão que trabalha muito junto, todo mundo tá pronto para comandar o elenco, então acho que a gente segue os planos do treinador, mas obviamente que a gente quer ter ele no banco, né? Mas ele está fora hoje e estamos fazendo o que ele está pedindo.
E você anda dentro, né? É o seu melhor momento aqui no Palmeiras, já ocupando mais a lateral direita, jogando mais?
É, acho que temos sequência, o jogador é assim, tem momentos bons, tem momentos não muito bons, mas quando o jogador pega uma sequência de jogo, pega confiança também, seus companheiros dão confiança, o treinador, então acho que estou num bom momento, estou disfrutando, me sinto muito confortável, então acho que é isso, sumar para o time e estar para o que precise também.
Do Gustavo Gomes, né? Às vezes quando lá na frente não dá certo, vem o zagueiro que é o artilheiro, né? O zagueiro artilheiro do time decide.
Sim, é isso. É o nosso capitão, nosso referente. É, ele tem uma quantidade de gols aí muito importante, né? É, no Palmeiras tem uma história muito grande. Então sabemos o importante que ele para a gente. Ajuda muito defendendo, atacando. Então é importante ter essa classe de jogadores.
Fala um pouquinho aqui sobre seleção argentina, né? Queria saber como que você recebeu a convocação da seleção argentina e como foi compartilhar um período ali com o Messi.
Cumpri um dos meus sonhos mais importantes, que é jogar na seleção, representar meu país, ter a sorte de jogar também, então feliz por isso, compartilhar com o Messi, como falou, que é o meu ídolo, então feliz por isso também.
Tá pra ir pra Copa?
Se Deus quiser.
Tá aí o Giai, Guilherme Silva. Giai, lateral direito do Palmeiras. Verdão 1, Atlético Paranaense 0.
Boa, Pedro Marques ao vivo com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan, trazendo a palavra do Giai, que agora é um jogador também de seleção, né, Bruno Prado? Até foi perguntado ali pra ele, ele citou o Messi, né, jogador da seleção da Argentina. O Giai que vai se consolidando ali como um titular. Um tempo atrás tinha uma briga com o Kelvin, mas agora, até com a ausência do Piquerez, o Kelvin em alguns momentos tendo que jogar como lateral esquerdo, mas na direita o Giai tem sido ali a preferência, né, da comissão técnica já há algum tempo.
É, ele ganhou a posição ali do Kelvin esse ano, né? O ano passado ele terminou no banco, começa esse ano no Paulista. O Kelvin foi titular nos jogos mais importantes, mas agora durante o Brasileiro o Giai ganhou o lugar. O Giai é um jogador que acho que equilibra melhor que o Kelvin no atacar e defender, né? O Giai, ele consegue atacar e defender, acho que com mais equilíbrio. O Kelvin defensivamente fica devendo bastante. E o Giai, na última convocação, ele esteve depois que o Montiel foi cortado, né? A Argentina está com os mesmos laterais direitos da Copa do Catar, Molina e Montiel. E o Montiel foi cortado, está jogando no River. Não acho que nenhum dos dois seja assim top, mas são caras experientes, campeões do mundo com a seleção. Imagino que o Giai só terá chance se alguém se machucar, né? Fora isso, não. Mas de qualquer maneira foi ótimo ele ser lembrado, e para um próximo ciclo com os dois já mais velhos, ele tem grande chance de fazer parte desse ciclo, já que não tem, assim como aqui no Brasil, a Argentina também não tem tanto lateral direito. Saiu o segundo do Flamengo, olha lá, gol do Paquetá. 2 Flamengo, 0 Bahia.
Olha, então aí, né? Sai o gol do Flamengo, segundo gol com o Lucas Paquetá. E depois que o Nilson criticou ele começou a fazer gol adoidado, né? O Nilson, a gente brinca, né? Que ele tem uma zica, né? E aí o Paquetá marcando, então, agora caminhando para quase 40 do segundo tempo. O Flamengo caminhando uma vitória importante também, né, Bruno? No Maracanã, numa rodada em que o Palmeiras venceu, aí faz agora também a comparação, né? É, falávamos do Palmeiras. Ah, uma rodada em que o Fluminense ganhou, o Flamengo tá ganhando, é importante vencer. E pro Flamengo também vale essa recíproca, né? Porque o Palmeiras ganhou, o Fluminense ganhou, o Bahia tá perdendo, que é o confronto direto nesse momento ali do G4, mas vai continuando numa diferença pequena com um jogo a menos, né? Você fez a conta, na teoria, se o Flamengo vencer esse jogo que tem atrasado contra o Mirassol, fica a 3 pontos do Palmeiras, com o confronto direto ainda a ser realizado. Então, o campeonato ainda no início e tudo mais, porém, pegado e com a disputa entre Flamengo e Palmeiras. Então, vai caminhando para isso, né, Bruno? Flamengo 2, Bahia 0.
É, o Flamengo mata o jogo, né? Agora faltando quase 40, né? O Flamengo mata. Até quem deu o passe pro Paquetá foi Saúl, que Saúl voltando, né? Entrou no jogo, tinha acabado de entrar. A disputa entre os dois está caminhando para isso. São os dois principais times da América do Sul e num campeonato por pontos corridos, isso fica mais lógico, né? No mata-mata, nem sempre. Nos pontos corridos, normalmente os dois brigam e só não teve brigas mais diretas nos últimos anos, só com exceção do ano passado. Ano passado foi uma briga direta entre eles. Nos outros anos só não teve uma briga mais direta porque muitas vezes o Flamengo, principalmente, colocou as Copas à frente do Campeonato Brasileiro. Senão teria mais brigas diretas, né? O Flamengo ganhou em 2020 o Brasileiro, só voltou a ganhar em 25, então foram 4 anos que o Flamengo não ganhou, 21, 22, 23, 24. E nesses 4 anos nem chegou a brigar tão diretamente pelo título. Ele foi vice em 21, mas ficou muitos pontos atrás do Atlético Mineiro. Em 22 ele foi quinto, mas ganhou as duas Copas, Copa do Brasil e Libertadores. Em 23 foi quarto, em 24 foi terceiro. Então ele não chegou a brigar diretamente até o fim por 4 temporadas, muito por isso, por priorizar as Copas. E Libertadores dá para entender perfeitamente, mas o Flamengo muitas vezes também colocou a Copa do Brasil à frente do Brasileiro. Desde o ano passado, levando o Brasileiro como uma das prioridades da temporada, ano passado ganhou e esse ano o Flamengo vai brigar de novo com o Palmeiras. Palmeiras que na Copa do Brasil há um bom tempo não faz uma grande campanha, não é que o Palmeiras... não leva a sério. O Palmeiras até ele é eliminado com o seu time titular. Ele foi eliminado pelo Corinthians com o seu time titular. Tentou ganhar e perdeu. Mas não, pro Palmeiras acho que fica mais claro nos últimos anos que a mobilização na Copa do Brasil é um pouco abaixo da Libertadores e do Brasileiro. Tanto que no Brasileiro ele é campeão, campeão, vice-vice. Na Libertadores quase sempre está pelo menos na semifinal. Na Copa do Brasil, o Palmeiras, desde 2020, quando foi campeão pela última vez, ele não chega numa semifinal. E só uma vez ele chegou nas quartas, nas outras ele caiu no máximo até as oitavas.
Exatamente. Já já o Pedro voltará com o jogador lá na zona mista. A tendência, né, é que fale mais um atleta. Geralmente o Palmeiras concede essa possibilidade. O Giai já falou com a gente. Aí tem a segunda possibilidade do outro atleta. A comissão técnica não falará. Nós vamos tentar ouvir a palavra do técnico Odair Helman, né? Técnico do Atlético Paranaense. E também, quando terminar o jogo do Flamengo, nós vamos tentar ouvir a palavra do técnico Leonardo Jardim. Se possível, também a palavra do Rogério Ceni, os treinadores lá no Maracanã de Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Pedro, ele até pode falar em off e a gente coloca... os melhores momentos do jogo enquanto o Pedro fala, né? Porque na zona mista lá, um pouco apertada a situação, né? Então nem sempre dá para o repórter aparecer. Então enquanto o Pedro fala, e aí pode colocar o ilustre em tela cheia, eu queria perguntar para o Pedro em relação a essa questão do Gustavo Gomes, Pedro. Porque os números do Gustavo Gomes são assim espetaculares. Só nesse Brasileirão já são 3 gols, é o zagueiro artilheiro do Brasileirão, e tem esse número que nós trouxemos aqui, dele ser o zagueiro no mundo com o segundo zagueiro no mundo com mais gols, né? Fica apenas atrás do Sérgio Ramos. É um ídolo muito já importante da história do Palmeiras e que com certeza, quando deixar o clube, vai assim, o torcedor com certeza vai sentir muita saudade, não só pela questão técnica de campo, mas também por essa questão de idolatria, né, Pedro? Já já o Pedro fala então com a gente e nós vamos seguindo aqui com a palavra então do técnico Odair Helman, ou ainda não? O Odair Helman tá se preparando ali para falar, nós vamos ouvir já já a palavra do técnico do Atlético Paranaense depois dessa derrota na Arena Palmeiras por 1-0. Só para concluir também aquela história do lance, né, do pênalti, né, Bruno? Muita gente aqui no chat perguntando, porque para mim também não foi, também não marcaria. Eu só marcaria aquele pênalti se eu, na minha interpretação, né, digamos assim, se o jogador do Atlético tivesse uma possibilidade, uma condição de chegar na bola, de que seria ali atrapalhar o goleiro, chegar à frente do goleiro para tentar o cabeceio, que não era o caso, ele não chegaria nessa bola. E aí eu concordo com você que era um, né, aquele encontrão de área normal, né? Uma disputa de bola normal dentro da área. Então eu só marcaria o pênalti nessa situação. Eu acho que teve de fato ali um encontrão, a disputa, mas o jogador, ele mais e se joga, né? E vê ali o contato, sente o contato, se joga, do que vai na bola. Se ele tivesse tentado ir na bola e a bola tivesse em disputa, acho que poderia ser marcado. Mas naquela circunstância, longe da bola, sem disputa da bola, acho que foi correta a revisão pelo VAR.
Sim, também acho que foi correto, não marcaria aquele pênalti. Tem ali, se enrosca lá o Benedetti com o Viveiros, mas para mim ali foi um lance, aquele agarra-agarra na área normal, para mim não ficou claro o Benedetti puxando para baixo o jogador do Atlético Paranaense. O Carlos Miguel saiu limpo na bola, defendeu, socou a bola. Então, para mim, normal, não marcaria, o árbitro marcou no campo, depois... no VAR ele cancelou. Para mim, lance normal, não marcaria aquele pênalti, não. E no jogo do Flamengo, Paquetá sentindo dores, teve.